Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero, senhor presidente, nessa noite de hoje, dizer da importância desses programas, principalmente voltados à expansão da oferta dos serviços na área de saúde, que vem sendo empreendido ao longo de todos esses 4 anos, e agora no seu 5º ano, pelo governador Jacques Wagner na Bahia. É importante salientar que nesses primeiros 4 anos de governo, nós contabilizamos a construção de 5 hospitais. Óbvio que um dos hospitais, por isso que cheguei a falar em 4, um dos hospitais, na realidade, foi um hospital que durante 20 anos nós enfrentamos um processo de luta para consolidá-lo como hospital regional ali na cidade de Santo Antônio de Jesus. Mas, senhor presidente, no dia de hoje, o governador teve a oportunidade de visitar uma experiência ali na cidade de Barretos, inclusive com a presença da cantora baiana Ivete Sangalo, na inauguração de uma ala que leva, inclusive, em homenagem a essa cantora, leva o seu nome, já que aquela unidade hospitalar em Barretos tem o reconhecimento do apoio e de toda uma luta empreendida, tendo uma campanha sido conduzida pela cantora Ivete Sangalo. Mas aquela experiência é uma experiência reconhecida no mundo inteiro, como uma experiência exitosa, como uma marca importante nesse combate ao câncer. Portanto, no tratamento, no acompanhamento, na busca cada vez mais de salvar vidas, a experiência empreendida ali na cidade de Barretos, na área de oncologia, meu caro senador Wellington Dias, é uma experiência muito importante e nós estamos querendo levar parte dessa experiência para expandir esse serviço na Bahia. Na Bahia, nós que temos uma luta ao longo de todos os anos empreendida pelo Aristides Maltês, hospital que leva o nome de uma das figuras das mais importantes para a história da Bahia, tem sustentado ali um trabalho árduo, a família do Aristides Maltês. E, ao mesmo tempo em que nós também precisamos fazer com que o interior da Bahia possa receber cada vez mais equipamentos que tratem dessa que é uma das doenças que tem causado ainda no meio da nossa sociedade diversas baixas e tem nos assustado a cada dia. Então, essa visita de hoje foi muito importante para que o governador pudesse dar sequência àquilo que ele, inclusive, durante a campanha, anunciou, que era a ideia de expandir as unidades de tratamento de oncologia na Bahia. E a ideia inicial, inclusive, é levar uma unidade para a cidade de Juazeiro, que é também a cidade da cantora Ivete Sangalo, mas numa das investidas que nós temos feito há muito tempo, é o aproveitamento de uma unidade ali na cidade de Lauro de Freitas, um hospital que está montado, que lamentavelmente por problemas de gestão e eu diria até de gestão econômica, o hospital que era um hospital com base na Unimed, esse hospital fechou e desde então nós temos empreendido uma luta enorme para que essa unidade ali em Lauro de Freitas não seja transformada em outro tipo de equipamento que não o hospital. O hospital está completo, são mais de 160 leitos, 19 leitos de UTI, portanto, os equipamentos novos, todos os quartos, todos os leitos bem equipados, nós temos tomógrafos, enfim, uma quantidade imensa de equipamentos. E nesse mesmo hospital chegou a funcionar ainda uma unidade de oncologia. E desde o primeiro momento em que fui acionado, fiz questão de cobrar do governo do estado que nós pudéssemos ali cumprir uma das nossas, eu diria, plataformas de campanha nessa área da saúde, que é entregar equipamentos com capacidade de atendimento nessa área de oncologia. O governador, inclusive, no dia de ontem, ainda conversava comigo, falando da necessidade de ajustar diversos fatores e comunicando que ele estaria, no dia de hoje, visitando as experiências ali na cidade de Barretos e, portanto, assumindo o compromisso de expandir essa rede de atendimento na Bahia. Já conversei com a nossa prefeita da cidade de Lauro de Freitas, a prefeita Moema Gramacho, tenho conversado com o secretário de Saúde, Jorge Sola, tenho movimentado a classe médica na Bahia, o Instituto Sócrates Guanais, através do meu amigo doutor André Guanais, uma figura que, de forma muito competente, através do Instituto Sócrates Guanais, dirige uma das melhores experiências hoje na Bahia, que é o Hospital da Criança, na cidade de Feira de Santana, e que, com certeza, nos ajudará com sua experiência, nos ajudará com o seu empenho, para que nós consolidemos naquela unidade, ali na cidade de Lauro de Freitas, um espaço capaz de atender a essa demanda. Lauro de Freitas é uma cidade que fica ali na chamada, quase que linha de presença na relação com Lauro de Freitas, assim como com Salvador, perdão, como todo mundo costuma chamar. Hoje é uma cidade que completamente povoada, uma cidade que cresceu enormemente, uma cidade pequena, com menos de 60 quilômetros quadrados, portanto, com uma densidade populacional elevadíssima para a sua área, mas uma cidade que foi se ajustando a esse, eu diria, essa necessidade do povo baiano de melhor moradia. Recentemente, eu estive na cidade para entrega em conjunto com o governador, com o presidente da Caixa, de um conjunto habitacional de 1.131 unidades. O conjunto, meu caro senador Wellito, leva inclusive o nome de Dona Lidu, portanto você sabe quem é. É uma homenagem à mãe do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, até porque foi ainda no governo do presidente Lula que nós conseguimos, no programa Minha Casa Minha Vida, a autorização para a construção dessas unidades. Eu estive lá no dia 13 de agosto com o governador, com vários parlamentares, com a senadora Lídice da Mata, e nós tivemos a oportunidade de entregar esse equipamento. Lauro de Freitas, que é também ali um município que, apesar de estar sediado em Salvador, o nosso aeroporto, mas a parte final do nosso aeroporto, ele efetivamente é quem faz a fronteira com Lauro de Freitas. Então nós temos também insistido muito nas mudanças naquela área, principalmente no equipamento no aeroporto, com a melhoria, ampliação do aeroporto. Hoje, inclusive pela manhã, tive a oportunidade de conversar com o superintendente da Infraero, o Cassiano, que me mostrava os projetos de ampliação da parte física, o debate envolvendo a ampliação ou não da parte de pouso e decolagem, portanto, a possibilidade da construção de uma segunda pista, a importância daquele equipamento. Mas eu tenho discutido, principalmente, a nossa capacidade de melhorar as condições ali no entorno de Lauro de Freitas, no entorno desse aeroporto, a ampliação da nossa capacidade de manutenção nos hangares, e ali tem o hangar da Bata, o nosso velho e conhecido comandante Gildo, que ao longo de toda a sua vida, um homem de 84 anos, tem dedicado a batalha por essa, eu diria, reformulação do aeroporto, a luta envolvendo agora os concessionários. Inclusive, eu fui comunicado hoje que o presidente da Infraero estará em Salvador na sexta-feira. Nós vamos insistir ainda para que aquele aeroporto possa fazer como fez no Rio de Janeiro, meu caro Wellito. Então, portanto, nós não estamos criando nenhuma novidade na Bahia. Fez um TAC, um termo de ajuste com os concessionários do aeroporto do Rio de Janeiro, promovendo a prorrogação desses contratos. Esse mesmo pleito nós estamos fazendo na Bahia. No Rio de Janeiro é possível fazer, e aí quero inclusive dirigir isso aqui para o presidente da Infraero, o novo presidente da Infraero. É inadmissível que o tratamento seja dado dessa forma. Quer dizer, de uma hora, aí falando de aeroporto, uma asa pende mais do que a outra. Então não dá para ser desse jeito. Tá? Então eu estou tocando nessas questões que envolvem ali a cidade de Lauro de Freitas e a sua relação de vizinhança com Salvador. Recentemente, na decisão por parte do governo do estado, em conjunto com a Prefeitura de Salvador, do novo modal de transportes, visando preparar a cidade para a Copa do Mundo, mas principalmente preparar a cidade para o pós-Copa, aprovou-se ali a utilização de um metrô de superfície que deve ligar a Avenida Bonocô, onde passa hoje o trecho do metrô, o trecho de 6 quilômetros, até aquela região de Lauro de Freitas. Portanto, chegando até o aeroporto, e o esforço nosso é que esse modal consiga, num processo adiante, atender a demanda do povo de Lauro de Freitas. Para isso, nós também estamos envolvidos na campanha de levar esse metrô até Lauro de Freitas e, quem sabe, um dia poder chegar, minha cara prefeita Moema Gramacho, com esse metrô até Portão, que é um bairro, uma região ali do município de Lauro de Freitas. Então, nós estamos falando de um município que, de certa maneira, abriga hoje uma quantidade expressiva de habitantes que trabalham no polo petroquímico, que trabalham em Salvador, que optaram por morar em Lauro de Freitas pela qualidade de vida. Lauro de Freitas é também o canal de passagem, o meio de passagem para todo aquele belo litoral norte da Bahia, a região de Praia do Forte, ou a região, inclusive, do nossa Estrada do Coco, ou um pouco mais acima, o litoral norte na sua linha verde, a região ali de Embaçauípe, Embaçaí, chegando, inclusive, até as proximidades onde todo mundo mais conhece, que é uma das praias famosas, que terminou frequentando aí as nossas novelas, e que, na realidade, todo mundo até avalia que aquela praia é Sergipe, mas é pelo fato de o acesso só ser possível dando a volta lá para o Sergipe, e que nós assistimos às diversas utilizações hoje, inclusive, no que diz respeito à exploração de turismo. Então, se Lauro de Freitas tem essa proeza de elo de ligação, é necessário que essa cidade receba equipamentos para ofertar serviço. E é por isso que eu tenho insistido muito na ampliação da oferta de saúde, ali não só para o município de Lauro de Freitas, mas principalmente para atender a essa demanda. Hoje nós temos ali o atendimento feito pelo Menandro, mas é importante a consolidação de áreas de pronto atendimento. E aí ficou este apelo feito por diversos moradores de Lauro de Freitas, feito pela classe médica. Isso ficou marcado a partir da interrupção dos serviços prestados pela unidade da Unimed ali em Lauro de Freitas. E essa marca, nós estamos com apoio, creio eu, do governador, do próprio secretário de saúde, Jorge Sola, no sentido de que aquele empreendimento não seja colocado para outra atividade, meu caro Aníbal. Imagine o que é que seria para a gente ver um hospital pronto sendo entregue a uma rede hoteleira, por exemplo. Eu até brinquei com o governador ontem, quando conversava com ele, que disse assim: governador, aquilo ali para virar hotel só falta piscina, porque os quartos estão prontos. Mas imagine o que é que seria para nós um verdadeiro, eu diria, até do ponto de vista da ousadia, transformar isso numa covardia, permitir que um espaço desse pronto, e olha que nós temos tantas necessidades na área da saúde, que aquele espaço virasse, se transformasse num equipamento, até um equipamento importante, um equipamento para atender o turismo, um equipamento para atender as demandas do aeroporto, mas não seria justo, não seria correto, matar um equipamento que pode servir à saúde, transformando-o em equipamento de hotelaria. Portanto, não será desse jeito. Tem um empenho da bancada federal aqui, tem um empenho da bancada do Senado, tem um empenho do segmento de saúde na Bahia e tem, e aí está mais do que comprovado isso, a sensibilidade do governador, e como eu disse aqui no início da minha fala, no dia de hoje, teve a oportunidade de visitar, foi lá ver uma experiência para exatamente criar as condições para, em constituindo-se um OS, uma PPP, qualquer iniciativa dessa, transformar aquele equipamento que está fechado numa grande referência no estado da Bahia, no Nordeste e no Brasil, na área de oncologia. Na próxima quinta-feira, portanto, essa semana, o ministro da Saúde estará em Salvador e uma das cobranças que vamos fazer ao ministro é essa. Infelizmente, não poderei estar, não poderei acompanhar o ministro Padilha naquela empreitada, até porque tenho tarefas aqui durante a quinta-feira no Senado Federal, meu caro Aníbal, na Comissão de Infraestrutura. Na parte da tarde, inclusive, da quinta-feira, estaremos aqui num debate com o secretário executivo do Ministério da Fazenda discutindo os royalties do petróleo, numa dessas cruzadas nossas, para que até o dia 15 de setembro temos a oportunidade de aprovar aqui um projeto resolvendo de uma vez por todas essa distribuição dos royalties do petróleo, mas creio que o ministro levará, não só por pressão lá local, mas também por pressão já antecipada que todos nós faremos, levará em consideração esses nossos pleitos em atender. E aí eu tenho plena certeza, não só a compreensão, a necessidade, mas o ministro terá a condição de atender essa demanda importante para o povo baiano, que é consolidar essa estrutura lá parada, numa estrutura capaz de revolucionar na área de oncologia. Eu não estou falando isso, senador Wellington, só porque a gente tem uma estrutura montada, mas é o desafio. Eu fico cada vez assim, mais assustado quando converso com diversos médicos dessa área. A doutora Anabel, por exemplo, que é uma pessoa que quero muito bem e todas as vezes que ela vai conversar comigo, ela faz questão de me dizer qual é a quantidade de clínicas, meu caro Aníbal, e de atendimento nessa área de oncologia que a gente tem na Bahia. Eu fico mais assustado ainda. Isso nos leva a crer que muita gente já morreu cujo diagnóstico não foi de câncer, porque não tinha nem quem pudesse diagnosticar. E a gente vai vendo como isso é necessário. Nós estamos falando de um estado do tamanho da Bahia com 417 municípios, com a carência brutal, mas um estado que acumulou experiência nessa área médica. Quero me referir de novo aqui a Aristides Maltês, que ao longo dos anos sempre sustentou ali como entidade filantrópica, às vezes até sofrendo ataques de muito, por diversas vezes, aqui correndo os corredores do Congresso Nacional, pedindo à bancada federal para colocar recursos no orçamento, recebendo da bancada federal todo o apoio. Mas isso não pode ser tratado desse jeito, tem que ser tratado como prioridade. E é esse esforço que eu quero parabenizar aqui o governador Jacques Wagner por ter assumido essa bandeira, e não só como um compromisso da campanha, mas como um compromisso de vida, o que é muito mais importante. Eu diria até que, literalmente, na manhã de ontem, no domingo, eu fui acordado com um telefonema do governador pedindo exatamente informações sobre essa estrutura e como é que nós iríamos proceder para que, em conjunto com o Ministério da Saúde, essa unidade e outras pudessem receber recursos e a gente ampliar a capacidade de serviço para atender o povo baiano, para atender a todas as pessoas da cidade de Lauro de Freitas, de Juazeiro, mas principalmente a todo o povo da Bahia. Era isso que tinha a dizer, meu caro Wellington. Muito obrigado.